Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Louvado seja Deus. O Senhor é um Deus que faz maravilhas, o Senhor é um Deus que faz milagres. Nós acreditamos em um Deus que é vivo, que a sua palavra é eficaz, que penetra até o mais profundo da nossa alma. E eu queria convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos para esse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, porque o Senhor nos fala, o Senhor age no meio de nós, sentimos a Tua presença no nosso meio, ficamos felizes porque o Senhor nos brinda com esta alegria de desfrutar da Tua presença e vermos a Tua glória, Senhor, se manifestando no nosso meio, vermos, Senhor, as nossas dores, nossas aflições ficarem diminuídas, ver os nossos problemas se tornarem menores, porque estamos olhando eles de cima. Isso é maravilhoso, Senhor. Quando o Senhor nos conduz a um lugar onde vemos as coisas de outra maneira, isso é a glória de viver a presença de Deus nesta terra, neste mundo tão corrompido, tão estranho, cada vez mais estranho aos nossos olhos, mas podemos olhar de outro lugar. Isso é muito bom. Louvamos o teu nome. Eu te peço em especial por essa palavra, sabendo que nós, os homens, os seres humanos, não podemos operar nada no coração das pessoas, nem com o melhor dos argumentos, mas o teu Espírito apenas com um toque, apenas com um abraço, pode fazer tudo fazer a diferença. Pode fazer os conceitos mais difíceis se tornarem fáceis. Pode se tornar as coisas mais difíceis de praticar fáceis. Porque pelo teu Espírito nós agimos com poder. E é por ele que eu te clamo neste momento, que a tua santa presença, através do teu Espírito, conduza esta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Meus amados, eu gostaria de falar para vocês de um tema chamado efeito dominó. Eu queria falar na Bíblia de um episódio em que isso acontece. Efeito dominó é o mesmo que falarmos de reações, né? Efeitos dessa natureza, né? Como efeito dominó, uma reação em cadeia. É quando muitas vezes uma pequena coisa pode fazer uma grande diferença. A gente sabe que na história da humanidade, uma pequena coisa, que foi um pequeno ato, e eu digo isso não porque, não por diminuir o ato, mas porque foi um ato isolado, um ato só, é que trouxe, por exemplo, o pecado a todos os homens. Foi somente uma mulher que, num dado momento, resolveu desobedecer a Deus, e a desgraça veio à humanidade. Então, às vezes, uma pequena coisa pode trazer grandes malefícios, como também um pequeno ato, algo que seja feito somente como um start, um início de uma grande coisa, pode então fazer com que essa grande coisa que Deus planejou acabe acontecendo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre uma reação em cadeia que aconteceu na história de Israel, né, do povo de Deus, e o que podemos aprender com isso, tá? Queria então passar um vídeo. Cadê o vídeo aí que eu separei? Vamos lá. Vejam esse vídeo.
É da Rádio.
Por outro ângulo.
Everybody.
Bom, isso é mais ou menos uma representação do efeito dominó. Quando eu vi essa cena, imediatamente me lembrei de Davi, né? Uma pequena pedrinha que derruba um gigante. O tema dessa mensagem, ele visa provocar um pouco você, para você entender que talvez, no grande plano de Deus, e eu quero que você imagine que não foi fácil montar essa estrutura aí para um pequeno toque, né, causar toda essa reação, né? Eu queria que esse tema pudesse provocar você que muitas vezes uma pequena atitude que você possa tomar hoje, possa tomar nesse momento, pode fazer com que todo esse plano que Deus montou e teve todo o trabalho para fazer, comece a acontecer na sua vida. Eu imagino que para montar um tipo de coisa dessa, né, além de trabalho, e quando a gente vê aqueles, eu acho que você já viu algum vídeo daqueles efeitos dominóis enormes, né, que uma pessoa toca ali e vai derrubando, e você vai tendo um... né, fica agoniado imaginar como é que a pessoa teve paciência, né, de planejar, de colocar cada pecinha naquele lugar para tudo acontecer daquela forma explosiva e bela que acontece em algumas dessas apresentações de efeito dominó. E é um trabalho meticuloso, muitas vezes, o que as pessoas que trabalham no efeito dominó fazem, obviamente. E eu acredito que o trabalho de Deus em traçar determinados planos na nossa vida é um trabalho meticuloso. E que Ele está esperando somente que nós possamos dar esse pequeno toque, né, para que todas as coisas possam acontecer. Juízes, no capítulo 7, a palavra de Deus, eu peço que você abra a sua Bíblia. O livro de Juízes, no capítulo 7, ele vai nos mostrar, eu queria mostrar um pedaço do texto, que é o que eu queria trabalhar aqui, de uma história que é de um juiz muito importante da história de Israel, que é o juiz Gideão. Todo mundo conhece o Gideão por causa dos 300 de Gideão, inclusive fazem aquela comparação com os 300 lá de Esparta, né, que resistiram ali. Só que nós vamos ver nesse episódio que nós vamos ler aqui, que não foram só os 300 que lutaram naquela batalha. Eles tiveram um protagonismo, mas Gideão contou com parte da nação de Israel em uma reação em cadeia, em um efeito dominó. Vamos ver isso. A partir do verso 16, diz assim: dividiu os 300 homens em três companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento, os homens, se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-Sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, olha só, de Azé e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-Bará. Foram, pois, os convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bará. Eles, os efraimitas, né, Prenderam dois líderes midianitas, Oreb e Zeeb, mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Bom, amados, nós vemos aí que foi uma batalha travada não só pelos 300 de Gideão, mas também por toda uma mobilização do povo de Israel, que também perseguiu estes que estavam espalhados daquela batalha ali. Bom, vamos voltar um pouco para a gente ver o contexto dessa história. Aí temos mais um momento no livro de Juízes, que se seguem também pelo livro dos Reis, em que Israel, o povo de Deus, muitas vezes abandona Deus e passa a adorar ídolos, ou abandona a confiança em Deus e passa a confiar em outras coisas, passa a ter fé colocada, posicionada em outro lugar, que não exclusivamente em Deus. E Deus é um Deus exclusivo, né? A Bíblia nos diz muito claramente os seus mandamentos, né? O mandamento mosaico nos diz que não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem semelhança do que há no céu, nem do que há na terra. Então, um mandamento muito claro de Deus que os israelitas, nem qualquer outro, né, homem ou mulher na terra, deve adorar outro Deus, porque os deuses que não são Yahvé, o Deus verdadeiro, são deuses falsos. E temos aí mais um momento de Israel em que, por conta da sua desobediência, Deus envia povos vizinhos, era assim que ele fazia. Ele enviava alguns dos povos que circundavam aquela região em que eles viviam para oprimir o povo de Israel, para que Israel caísse a ficha de Israel, né? Como a gente diz, nem todo mundo, né? Mas eu estou vendo aqui uma maioria de pessoas, pelo menos nesse público, que entende essa linguagem, né? Se eu tivesse, talvez, com muitos adolescentes aqui, ou jovens, talvez não entenderiam muito bem. Caiu a ficha, né? Mas caiu, então, para eles entenderem, compreenderem, finalmente, que precisariam buscar a Deus. Então, esses povos vizinhos faziam esse trabalho, em Sansão foi os filisteus, e aqui, especificamente em Gideão, nós temos aqui os povos de Midian, os midianitas. Eles devastaram aquela região, e de tal forma que o povo se sentiu muito, mas muito oprimido mesmo. A gente vê aí no capítulo 6, no verso 2, que os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Eles passaram, a opressão era tão grande que eles passaram a habitar em cavernas e algumas fortalezas improvisadas que eles construíram. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel. Veja só, eles não só destruíam as plantações, como matavam os animais e, às vezes, as pessoas. Nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Foi citado aqui Joel. Joel é o livro dos gafanhotos, né? É o profeta, né, que profetiza, inclusive, uma grande invasão de gafanhotos, né, sobre o povo de Deus. E aqui era gente como se fosse gafanhoto, era gente demais, destruindo, acabando com tudo. Então, era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamavam, então, por socorro ao Senhor. Então, caiu a ficha de Israel e eles, então, perceberam que estavam desobedecendo a Deus. Então, Deus escolhe uma pessoa, né? Deus vê uma pessoa especial, que era Gideão, que vem de uma tribo não muito conhecida, não muito tradicional, que é a tribo de Manassés. E, por conta disso, por conta da sua origem, Gideão, ele meio que se menospreza, ele não se sente capaz de fazer aquilo, e não só ele se sente inadequado, como a própria opressão que o povo estava vivendo faz Gideão se sentir um pouco sem confiança na mudança. Pelo fato também de que Israel era um povo, eu quero estender um pouco aqui as curiosidades bíblicas para falar com você de uma coisa que é importante. O povo de Israel, ele surgiu tarde na história. Se você perceber, enquanto Abraão era apenas Abraão e não tinha descendente nenhum, já havia um rei em outro lugar chamado Salém, de onde veio Melquisedeque, e pediu ofertas a Abraão. Então, outras sociedades já estavam muito mais evoluídas quando Abraão era apenas Abraão. Quando Jacó e sua família se muda para o Egito, é apenas Jacó e sua família no Império Egípcio. Então, é um povo que aparece tarde na história, você percebe? Eles vêm muito depois. E suas tecnologias também evoluíram muito depois. Então, era muito fácil invadir Israel, ou estar, né, oprimir o povo de Deus, porque eles eram desorganizados, eles não tinham um exército, né, principalmente nesse período, e, além do mais, eles também tinham uma tecnologia muito atrasada. Tá bom? Então, eles contavam, nesse período, muito mais do que talvez em outros, com a dependência total de Deus para realizar algumas das façanhas, né, de trazer a libertação para o povo. E Deus, então, usa este homem para o início de um grande milagre de libertação, que depois garantiu, eles tiveram 7 anos de opressão e depois garantiu 40 anos de paz. Né? Gideão, então, ele é usado por Deus para isso. E Deus, então, monta um plano meticuloso. E aqui está a questão do efeito dominó que eu falei para vocês. Deus monta um plano meticuloso para que, apenas com pequenos passos, as coisas grandes, os gigantes, acabem sendo derrubados. Deus, melhor dizendo, envia um profeta, inicialmente para denunciar aquela desobediência. Então, no verso 7 do capítulo 6, você vai ver isso. Depois, Deus chama, incentiva e confirma o chamado de Gideão. Olha que palavra linda, não sei se você já ouviu isso de Deus, né? Uma palavra que até destoa daquilo que você percebe de você mesmo. É uma das formas, muitas vezes, de Deus nos fazer acreditar naquilo que nós nos devemos nos tornar, ou daquilo que somos no ambiente espiritual e simplesmente não nos apropriamos daquilo que nós somos. O Senhor aparece a Gideão e diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Imagina você ouvir esse tipo de frase: Janine, poderosa guerreira. Meu Deus do céu, um anjo aparecendo a você e dizendo isso: olha, poderosa guerreira. Ninguém pode contra você. Eu sou o Senhor teu Deus. E foi isso que o Senhor fez. Ele começou um trabalho dentro do coração de Gideão, que algumas vezes ele se utiliza, o nosso Deus se utiliza para estimular grandes homens e mulheres de Deus a realizar muitas coisas. Às vezes o problema está na gente mesmo. Em a gente não acreditar, poxa, será que sou eu mesmo? Eu venho de lá, do interior, eu não sei falar muito bem. Né? Enfim, entre outras coisas, Jesus, o seu Espírito, o nosso Deus, muitas vezes nos vem até nós e precisa nos convencer daquilo que nós somos em Deus capazes de fazer. Então, Deus envia o seu anjo. E aí, num outro processo, Joás, que é o pai de Gideão, para vocês terem ideia do nível de idolatria, tinha um altar a Baal na sua casa. Né? E Deus começa, Deus chama Gideão para derrubar o altar de Baal na casa do pai dele. Então, o processo que Deus começa a trabalhar, a consagração, a limpeza pela sua própria casa, pela sua própria família, que é o que Deus muitas vezes começa a fazer. Então, Ele trabalha no nosso coração, estimula o nosso coração a compreender aquilo que nós podemos em Deus fazer, e depois Ele nos leva a um processo de purificação. Então, Deus envia o anjo para dizer assim: olha, vai na casa do seu pai, e purifica lá aquele lugar, derrubando aquele altar de Baal, e ele sofre algumas represálias por conta disso, né? O povo estava muito resistente, estava realmente envolvido com idolatria, mas ele se mantém firme, e com isso Gideão ganha um apelido, né? É Jerubaal, ou seja, que Baal retalie você, é mais ou menos assim, que Baal retorne a você aquilo que você faz. Mas Gideão, não, veja só como muitas vezes certos estigmas que nós recebemos, né, acaba sendo negativo, mas Gideão, uma alma ali trabalhada por Deus, vê isso de forma positiva. É, que Baal mesmo venha enfrentar, porque o meu Deus é muito mais poderoso do que ele, é maior do que está em mim, do que o que está no mundo. E ele tem isso, esse apelido, como incentivo, né? E aí acontece algo que é curioso. Ele envia mensageiros, veja isso, está no verso 35 do capítulo 6. Ele enviou mensageiros a todo Manassés, que é a tribo dele, chamando as armas. E também a Zé, Zebulon, Naftali, que também subiram ao seu encontro. E veja só, foi isso que garantiu, quando nós lemos que quando Gideão esteve com os midianitas, espantou, né, espalhou os midianitas com toda aquela ação ali militar, com apenas 300 homens, os que escaparam foram pegos exatamente por algumas dessas tribos. A gente viu isso, né? Eu, inclusive, falei para vocês, olha, a tribo de Efraim e outras tribos ali acabaram por também entrarem na batalha. Então, se Gideão não tivesse feito isso aqui antes, mandado recado para aqueles lugares, veja a questão do efeito dominó. Deus estava construindo ali um plano, né, para num só dia, numa só batalha, quer dizer, num só momento da história, fazer tudo acontecer e trazer a libertação para aquele povo. Então, ele tem a ideia de avisar todo mundo: olha, nós vamos entrar em batalha, deixou todo mundo de sobreaviso para aquilo que iria acontecer. E aí acontece o que nós sabemos. Deus reduz, veja só, o exército inicialmente improvisado, né, de Gideão, de 32 mil homens, ele tinha 32 mil, ficou apenas 300. E aí ele envia pesadelos terríveis para os midianitas que estavam acampados, juntamente, inclusive, já acumulados com outros povos lá, já tinha inclusive amalequitas e outros povos lá, era uma multidão de pessoas que iam invadir Israel, e ali Deus manda pesadelos horríveis para aqueles homens ali que estavam no acampamento, né? E eles, por conta desses pesadelos, ficam com medo, e é isso que causa todo o efeito deles serem espalhados apenas por potes, trombetas, porque veja, o que Gideão acabou fazendo na obediência de Deus foi simplesmente barulho, né? Gritaria e barulho contra o inimigo. E Deus, né, teve lá as suas ações de fazer com que os homens lutassem contra si mesmos e tal, e toda aquela situação que aconteceu, que nós lemos. Então ele faz o exército midianita ter pesadelos terríveis de derrota, faz este mesmo exército lutar contra si e se dispersar, quando já unido aos amalequitas e outros povos do leste que tinham se tornado numerosos, segundo Juízes 6:33. Você lê isso no verso 33. Já haviam, inclusive, atravessado o Jordão e acamparam no vale de Jezreel, que é bem próximo. Aí acontece aquilo que nós lemos. Tudo isso que nós lemos acontece a partir daí. Bom, gente, então, já falei o suficiente para a gente pensar rapidamente em três lições que nós temos com essa conversa toda. A primeira coisa importante, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês, é que a fé, a esperança, o amor, a prosperidade, a busca por Deus, a consagração ao Senhor, a restauração, a paz, podem ser contagiantes. Da mesma forma que uma semente maligna de maledicência, uma semente maligna de ressentimento, pode se espalhar e gerar uma reação em cadeia. Um ato de amor também pode fazer isso. Uma reação oposta àquela que comumente está sendo repetida. A resposta certa, branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Às vezes um casal está ali o tempo todo, e só é resposta dura. Toma lá, dá cá, toma lá, dá cá. Até que um diz assim: olha, você está vendo que isso está destruindo tudo? Nossa casa, nossa família, nossos relacionamentos, as pessoas nem suportam andar tanto com a gente, porque qualquer detalhe a gente briga, a gente, sabe, qualquer picuinha é problema para a gente. Aí até que a coisa reverte, e aí as coisas começam a mudar, é paz na casa, é os filhos, né, com outro senso de humor, estão irritadiços, estão chateados, estão desobedientes, e a coisa começa a mudar. Reação em cadeia, efeito dominó acontecendo. Podem ser contagiantes. A gente está numa mesa, conversando com as pessoas e sempre falando bobagem, os amigos, e conversa fiada, e nada de muito edificante, até que eu vou conversar de uma coisa legal aqui, eu vou ter um versículo que eu queria compartilhar aqui. Tem algo especial que Deus está falando no meu coração. E ali, um encontro casual vira um culto. E aquilo contagia. Você já viu em alguns ambientes, isso acontece. Às vezes você está numa festa, algazarra, tudo para aqui. Aí aquele lugarzinho vira magnético, porque tem alguém que se dispôs ali a ser um ponto de mudança daquele lugar. Eu fico lembrando daquele episódio que o Senhor Jesus vai na casa de Levi. E os discípulos não entendem nada. O que você vai fazer na casa de um publicano? Devia ter muita bebida, muita comida, inclusive Jesus Cristo, por andar em alguns desses ambientes, foi chamado exatamente de comilão e beberrão, né? Bebedor de vinho. E Jesus chegava naquele lugar, mas ele mudava aquele ambiente. Então as pessoas começaram a querer ouvir, o que, é que o Senhor tem para fazer, para falar aqui no meio de nós, né? Talvez até assustados com o que, que esse homem santo está fazendo aqui na nossa casa, né? Mas Jesus entendia que a fé, a esperança, amor, prosperidade, tudo isso, busca por Deus, são contagiantes. Um homem só ali dividiu a história, né? Coisa maravilhosa. O Senhor Jesus nos mostra isso. Segundo lugar, Deus é o autor do plano e escolhe pessoas comuns para executar coisas grandiosas. É preciso pouco para o muito acontecer. É preciso muito pouco para o muito acontecer, nas mãos de Deus. Deus contou somente com John Wesley para atingir 13 províncias americanas com um poderoso chamado à santidade. Deus usou somente Dwight Moody para impactar toda a Inglaterra e a Escócia com um grande avivamento. Deus contou com apenas William Seymour, negro, caolho e analfabeto, para impactar o mundo com o avivamento da Rua Azusa, que fundou o Movimento das Assembleias de Deus, a agência mais evangelizadora do mundo. Deus só precisou de Billy Graham, de um Spurgeon, de um Charles Finney e de tantos outros que se dispuseram a se consagrarem e orarem de forma constante e humilhada, buscando a Deus. Deus só precisa de você com disposição no seu coração. Se hoje você se dispuser a ser a primeira peça, quem sabe Deus não vai derrubar gigantes nessa geração. Você precisa acreditar nisso, meu irmão, com toda a sua força, com todo o seu ser. Você precisa entender que Deus é todo-poderoso e que isso começa em você acreditar que você é um guerreiro de Deus. Você precisa começar a acreditar que, do mesmo jeito que ele fez com tantos na história, ele pode fazer com a sua vida. Mas o que é preciso? É preciso foco, renúncia, obediência e confiança em quem montou o plano e multiplica a força que pode derrubar gigantes. E qual é a sua questão aqui nessa manhã para ser essa pessoa? É dificuldade de largar a mão de alguma coisa? Às vezes a gente fica também adiando, olha, você está sendo chamado há muito tempo, olha, eu preciso ter um tempo de oração, eu preciso buscar mais a Deus, você está sendo o tempo inteiro estimulado a deixar de lado as coisas menos importantes dessa vida para focar nas coisas eternas. Há muito tempo Deus tem falado isso no seu coração, na sua vida, e você fica adiando. Por quê? Você fica adiando. O dia é hoje, o dia é agora. Não abra mão mais do seu tempo com Deus para investir na sua vida de forma eterna. É se consagrar, é isso que está faltando, é falta de coragem, é medo. Olha, eu vou startar isso aí e a coisa que vai acontecer vai fugir do meu controle. É bom mesmo que fuja, meu irmão. É muito bom viver fora de controle, dentro do controle de Deus. É bom demais. É a maior alegria que a gente pode viver na vida. É viver como o Senhor Jesus disse, olha, aquele que vive pelo Espírito é como o vento. Ouves a sua voz, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Eu não consigo, irmãos, sinceramente, eu não consigo ver o Senhor Jesus com uma agenda na mão. Se programa, olha, hoje de manhã eu vou para Jericó, e lá em Jericó tem uma menina que já tinham me falado que ela teve um problema, eu vou visitar ela. Só que no meio do caminho aí vem um cego, vem uma mulher do fluxo de sangue que toca no manto de Jesus e vai desprogramando tudo. E lá a menina que estava doente morreu. Mas até para a morte Jesus tem solução. E assim que acontece, você não está com saudade, você que já viveu isso, meu irmão, de viver essa vida, não? Em nome de Jesus, que você recobre isso nessa manhã, que você possa viver uma vida livre. Isso é a verdadeira liberdade. Está faltando fé? Em nome de Jesus, creia, porque o Senhor lhe diz nessa manhã: eu te escolhi, guerreiro, guerreira do Senhor. Eu tenho um plano glorioso para a sua vida. Derruba essa primeira peça, porque eu montei um plano glorioso que fará você derrubar gigantes. Amém? Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Nosso Deus, nosso Pai, te rendemos graça. Tu és Senhor. E eu te agradeço, porque o Senhor não nos deixa viver na mediocridade. O Senhor não se satisfaz em que vivamos uma vida vazia, acorrentada. O Senhor nos quer livres para derrubarmos todos os inimigos, para vestirmos a camisa do reino, para lutar pela causa justa do reino de Deus, da vontade de Deus. Somos todos convocados a sermos esses guerreiros. Pai, em nome de Jesus, o que eu te peço nessa manhã é que o Senhor quebre tudo aquilo que ainda no nosso coração está nos prendendo, seja porque nós não acreditamos que o Senhor vai fazer através de nós, seja por medo, seja por controle, seja por qualquer coisa humana, que no final das contas é a grande barreira para o agir de Deus. A nossa falta de fé, a nossa arrogância, a nossa autoconfiança, tudo aquilo, Senhor, que atrapalha, o Senhor a desbaratar os nossos inimigos e fazer que uma grande obra aconteça na vida da gente. Meu Deus, o Senhor precisou de tão pouco ao longo da história para fazer tantas coisas gloriosas. Que o Senhor use a cada um aqui, para realizar coisas tremendas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, pastor. Glória a Deus.